Imagine uma piscina olímpica cheia de esgoto sanitário. Imaginou? Agora multiplique por 5.650. Isso mesmo, 5.650 piscinas olímpicas cheias de esgoto in natura, sem tratamento, indo parar direto na natureza todos os dias. É exatamente isso que acontece no Brasil, segundo o Instituto Trata Brasil. Desde 1º de janeiro deste ano, mais de 1,5 milhão de piscinas olímpicas cheias de esgoto foram lançadas no meio ambiente em todo o país. O Brasil das grandes diferenças é aquele que exporta tecnologia agrícola e, ao mesmo tempo, está atrasado em mais de 30 anos no que se refere à coleta e tratamento de esgoto. Isso faz com que cerca de 100 milhões de brasileiros não tenham acesso a esse serviço. Esse atraso chega a 50 anos quando se fala em universalização do saneamento básico, que inclui acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos ou lixo e drenagem de águas pluviais. Quem afirma é a professora Sônia Vale Walter Borges de Oliveira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ela é especialista em gestão ambiental e é a atual secretária municipal do Meio Ambiente. Essa defasagem na universalização do saneamento básico tem diversos fatores, como explica a professora.
Eu tenho quase certeza, de todos os estudos que a gente fez, que a dificuldade maior dos municípios está em como ir atrás das verbas, porque não tem, tem que fazer vários projetos para ter uma ideia de quanto ficaria realmente para fazer esse tratamento. Qualquer projeto, se você entrar nos sites que estão fornecendo financiamento para praticamente qualquer coisa, tenho tido essa experiência aqui dentro da prefeitura, a gente percebe como é difícil para uma pessoa, né, vamos dizer, um município pequeno, que não tem tantos técnicos, né, tão sofisticados em relação a facilidades, aí, tanto de informática quanto de documentação e assim por diante, de conseguirem ter todos os itens que, para se fazer uma solicitação de financiamento, são necessários. Então, tenho certeza que isso dificulta bastante. Não tem nenhuma intermediação, ou pelo menos tem baixa intermediação, para facilitar para esse prefeito ou para esse secretário conseguir, de maneira mais fluida, mais rápida, colocar, saber pelo menos, né, quais são esses documentos, como colocar tudo isso, muitas vezes, numa plataforma online, né, para ele realmente fazer a solicitação da verba. Mas então, ele nem sabe quanto seria essa verba. Depois ele tem dificuldade de fazer essa solicitação porque não consegue entrar no site, está sempre difícil, né? Com muita gente entrando ao mesmo tempo. Então são várias coisas que eu considero que podem dificultar esse prefeito, esse município de conseguir alcançar, principalmente, essa possibilidade de financiamento.
As dificuldades apontadas de forma genérica se acentuam quando observadas em cada um dos municípios brasileiros. De um lado, Franca e Santos, no estado de São Paulo, lideram o ranking nacional de acesso à água e coleta e tratamento de esgoto. Piracicaba, Ribeirão Preto e Bauru figuram na relação dos 100 municípios do país com melhor oferta desses serviços. Mas o Brasil possui 5.570 municípios.
Se a gente pegar a região sudeste, com certeza é a região que tem o maior número de municípios já contemplados, não vou dizer com 100%, mas com uma taxa bastante alta de coleta e tratamento. Geralmente, municípios da região sudeste ou municípios maiores, né, mais desenvolvidos, quando tem coleta, tem tratamento. O difícil é quando o município não tem coleta, e como é que você trata? Não é impossível. Você tem que centralizar esse esgoto em algum ponto para dali para frente poder fazer o tratamento. Então, se a gente pegar municípios aí, principalmente, quando eu estudei em 2009 os 5.570 municípios do Brasil, eu percebi que, na época, o estado que tinha maior deficiência em relação, principalmente, à coleta, e claro, por consequência, não tinha tratamento, porque não tinha coleta, não tem tratamento, era o estado do Maranhão. Então, a gente via, inclusive, alguns municípios que tinham o índice de uso de água, de abastecimento, abaixo dos 100 litros por habitante dia, que seria o mínimo desejável que a Organização Mundial de Saúde espera que uma pessoa utilize durante um dia para tomar banho, fazer seu aseio, lavar, né, sua casa, suas panelas, suas roupas e assim por diante. E nós pegamos vários municípios aí com 82 litros habitante dia e municípios que tinham disponibilidade de água. Se dissesse, não, nós estamos no semiárido, uma região realmente escassa em relação à água. E não era, eram municípios muitas vezes com disponibilidade abundante de água. Então tem uma questão, inclusive, pensando aí de saúde pública, de falta de higiene, infelizmente, né? Então vem de uma cultura, então são vários elementos, né, que não dá para dizer é só o prefeito que não quer fazer ou é o Estado que é atrasado, não é só isso, é uma coisa muito mais ampla. Uma questão de saúde pública, uma questão social também envolvendo tudo isso.
Segundo o IBGE, 289 mil pessoas foram internadas por diarreia e outras doenças decorrentes da falta de saneamento no Brasil em 2017, sendo 50% só de crianças até 5 anos de idade. Já a Fundação Getúlio Vargas afirma que, para o Brasil entrar no rol dos países com universalização de saneamento adequada, seriam necessários investimentos de R$470 bilhões nos próximos 20 anos. Isso poderia levar o país a ganhar R$1 trilhão no mesmo período. Para isso, a professora acredita que privatizar o setor surge como melhor alternativa para que o país saia desse atraso.
Infelizmente, da forma que a gente consegue acompanhar a maioria dos municípios do Brasil, a dificuldade de realmente conseguir que o município seja autossuficiente para poder fazer o seu serviço de maneira adequada, infelizmente vai ter que ir para uma privatização mesmo, porque senão o município não dá conta, pelas suas arrecadações, de realmente arcar com todos esses custos. Então as privatizações ou a forma de conseguir que elas sejam autossuficientes é por meio de algum tipo de taxa e realmente um suporte financeiro para que isso aconteça de maneira adequada.
Nós ouvimos a professora Sônia Vale Walter Borges de Oliveira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ela analisou o cenário atual do saneamento básico no Brasil. Maju Petroni, da Rádio USP Ribeirão.